Como o fim da era do dinheiro fácil e barato está forçando as empresas de tecnologia, startups e o Vale do Silício em geral a encarar essa nova realidade. Olá, eu sou o Fernando Urrich e esse é meu podcast sobre economia, mercados e investimentos. Aumente o volume e aproveite. E se você gostar do conteúdo, compartilhe com seus amigos. Exatamente um mês atrás, eu publicava um vídeo sobre como a era do capital barato e abundante estava provavelmente chegando ao fim. Quem não assistiu aquele vídeo, eu vou colocar o link aqui em cima. É importante que assista porque é um complemento a este. E naquele momento até ficou um pouco de suspeita no ar, será que realmente havia chegado ao fim? E hoje podemos dizer sim, acabou a era do capital barato. Não apenas porque o Fed está subindo juros e fortemente, mas porque praticamente todos os bancos centrais relevantes estão num ciclo de aperto monetário. E esse ciclo de aperto monetário, que está sendo mais rápido do que esperado e mais intenso, está escasseando o crédito, o capital, mais rapidamente ainda e forçando as empresas de risco, startups, aquelas que têm modelos de negócios mais vulneráveis ou arriscados, a tomarem decisões muito mais rápidas também, e que está indo de encontro a tudo que vigorou nos últimos 13 anos, desde 2009, quando aquela era de capital barato e abundante tinha começado. E eu quero mostrar primeiro como o ciclo de aperto do Fed agora é muito intenso, porque foi a decisão de quarta-feira, no dia 15 de junho, o Fed aumentou em 0,75%. E a última vez que o Fed tinha aumentado nessa magnitude, numa única reunião, foi em outubro de 94. 1994, lá se vão praticamente 28 anos. Aqui temos no gráfico com a Federal Funds Rate, o alvo para a taxa básica americana. O problema é que não é apenas o Fed aumentando juros. São os demais bancos centrais, como o Banco Nacional Suíço, aumentou juros em 0,5%, coisa que também não fazia há mais de uma década. O Banco da Inglaterra aumentou juros, vários bancos centrais na Europa, bancos centrais em países emergentes. O Banco Europeu, Central Europeu, já anunciou que vai elevar na próxima reunião, talvez até antecipe, era para ser julho, talvez antecipe. Então esse é um movimento global e isso significa que o custo do capital aumentou quando o capital não sumiu por completo. E eu quero nesse vídeo utilizar novamente o Bill Gurley, que é um personagem que a gente já comentou no vídeo passado, esse sobre o fim do capital para as startups, porque ele é um VC lá do Silicon Valley, do Vale do Silício, e ele tem falado bastante sobre isso e ele parece ter uma visão muito clara sobre como essa era de crédito de capital abundante e que o dinheiro parecia ser gratuito, ele realmente, esse ambiente realmente distorce muito a realidade e as ações, ou influencia as ações dos fundadores, dos gestores, de quem está nesse mercado. Então eu quero usar o Bill Gurley novamente, ele é o VC da Benchmark Capital, e eu vou trazer uma entrevista que ele fez no South by Southwest, e foi para o Malcolm Gladwell, e bem interessante a entrevista, e até um trecho dela, aqui é um spoiler, tá? Foi utilizado na série sobre o Uber, o Super Pumped, que eu comentei também naquele vídeo, onde ele fala que provavelmente nós veríamos alguns unicórnios mortos, isso era 2015. Mas eu vou colocar aqui na tela, e infelizmente não tem legenda, são 2 minutos, eu vou colocando os trechos importantes, a parte importante, e vou pausando e traduzindo ao mesmo tempo. Então, vamos lá.
Do you think we're in a tech bubble?
Yeah, I've talked about this a lot. So, I do think that we're taking on, what I've said is, I don't know that we're in a valuation bubble, but we're in a risk bubble.
Então aqui o Malcolm perguntou para ele, você acha que nós estamos numa bolha de tecnologia? E ele, eu não sei se nós estamos numa bolha de tecnologia, mas nós estamos numa bolha de risco. Mas prossigamos.
And we're taking on in these startups, especially in these so-called unicorns, a level of risk that we've never taken before in the history of Silicon Valley or startups.
Então nós estamos tomando tanto risco, especialmente nessas empresas chamadas de unicórnio, essas startups, e um nível de risco que é sem precedentes até mesmo para a história e do Silicon Valley.
There were certain risks taken and there was a lot of people that were backing businesses that weren't real businesses, but you didn't have a situation where people were putting 100, 200, 300, 400 $900 billion into a private company who might only be 4 years old. And
então, em 99, 2000 também tinha essa tomada de risco, mas não essa situação onde hoje se coloca 200, 300, 400, 500 milhões ou 1 bilhão de dólares em empresas que estão começando, algumas com apenas 4 anos de idade, e realmente isso é sem precedente.
These companies just haven't had the time to mature. It's from my perspective as someone who's been fortunate enough to help a lot of businesses, you know, succeed into profitability and success. Having constraints of profitability help you make decisions better.
Então ele falando sobre essas empresas não tiveram tempo ainda de amadurecer, e quando você coloca tanto dinheiro assim na mão delas, elas acabam tomando decisões que quando você tem restrições, isso força você a pensar melhor, a tomar decisões melhores, quando você tem constraints, restrições.
Constraints drive creativity around decisions. Being able to just do...
As restrições acabam causando a criatividade.
Everything leads to poor business execution. And so now we have numbers of companies, I think, making poor decisions. Burn rates are higher than they've ever been. This is the amount.
Então, quando você tem muito dinheiro, você acaba tomando decisões ruins. E nós nunca tivemos tantas empresas tomando decisões ruins. A queima de caixa, chamada burn rate, está mais alta do que jamais esteve.
Amount of money, say, per month that a company loses. And I think in Silicon Valley, you have more people employed by money losing companies probably than you ever have before.
E ele acha que no Silicon Valley nunca teve tanta gente empregada em empresas que perdem dinheiro como antes.
Which is tenuous, because if the capital slows, then those aren't real anymore. And, you know, interestingly, this is all driven by low global interest rates. And there are literally, you know, hundreds and hundreds of investors who are, if your company happens to break through to a certain level of success, that knock on your door. You're not fundraising. They knock on your door and say, will you take $100 million, please?
Então, ele falando dessas empresas que agora estão nesse ambiente, e algumas começam a crescer, e por causa dos juros tão baixos, tem investidores com cheques de 100, 200, 300 milhões de dólares batendo na sua porta e querendo despejar dinheiro. Você não está fazendo levantamento de capital, você simplesmente recebe esses pedidos para colocar em dinheiro e investir com você.
Can you direct some of those people?
Give them your email address.
Because I'm happy to lose money for somebody.
Warren Buffett has a great saying. He says, you know, be fearful when others are greedy and greedy when others are fearful. And while I'm not here to accuse people of being greedy, there is no fear in Silicon Valley right now.
E aí ele menciona aquela frase famosa do Warren Buffett, que diz que seja ganancioso quando os outros estão medrosos, e seja medroso quando os outros estão gananciosos. E ele dizendo que ele não quer acusar ninguém de estar sendo ganancioso agora, mas que realmente não tem nenhum medo no Silicon Valley nesse momento. Isso era 2015, março de 2015.
Complete absence of fear. And that eventually, you know, typically leads to things. Now, trying to predict what's going to cause all this to come down is very hard to do. I don't know. I do think you'll see some dead unicorns this year.
E aí, para acabar, então, ele falando que ele não sabe o que vai ser o catalisador disso tudo, mas é difícil fazer essa previsão, mas que ele acha que é possível que nós vejamos alguns unicórnios mortos neste ano. Isso foi 2015, mas naquele momento ainda vigorava toda essa era de capital abundante. O Fed começou a aumentar juros, foi lá no final de 2015, e eu falei sobre isso no outro vídeo também. E ainda para novamente utilizar a questão do SoftBank, que foi um investidor que distorceu demais esse mercado, e eu tinha falado sobre isso no outro vídeo, mas agora também tivemos, mês passado, o próprio Bill Gurley. Eu fiz uma pesquisa geral sobre o Bill Gurley recentemente, sobre coisas que ele escreveu, mas ele esteve no All In Podcast, que é aquele do Chamath, do David Sachs, do David Friedberg e do Jason Calacanis. São quatro VCs do Silicon Valley, é bem interessante. E eles fizeram uma conferência em maio e o Bill Gulley participou de um painel junto com o Brad Gerstner, que também é outro VC da Altimeter. Enfim, eu vou colocar esse trecho bem rapidinho que eles falam sobre o SoftBank e aí depois volta para mim. Esse é mais curto e tem legenda, então vamos lá.
Unfortunately, what you didn't plan on was Masa raiding Saudi Arabia, getting $100 billion of free money and then blowing it out of a cannon into the market so Lyft and everybody else could do diseconomic things. And literally for
I did not foresee that.
For 7 years.
The confetti cannon was not predicted.
So the entire profit margin of Uber was competed away by stupidity.
Então, realmente, como ninguém esperava esse cheque do Masayoshi Son, que é o do SoftBank, é o Masa que ele falou, é o Masayoshi Son, que como a gente falou no outro vídeo, foram 100 bilhões de dólares de venture capital, de investimento para colocar em venture capital, de capital, é muita coisa, e distorceu mais o mercado, prolongou aquele ambiente que o Bill Gulley definiu de não há medo no Silicon Valley, aí depois veio a pandemia, mais liquidez, mais capital barato e abundante, só que agora temos o catalisador da inflação, que mudou completamente o jogo, onde o aperto monetário é sério e quando o Fed aperta os juros, significa que o custo capital está mais elevado para o mundo inteiro, e naquelas empresas mais arriscadas, isso pode acontecer quase que repentinamente. Isso do capital sumir, e ele parece que está sumindo. E eu quero novamente utilizar falar do Bill Gurley, porque ele fez um tweet ontem, estou gravando dia 16 de junho, ele fez esse tweet no dia 15 de junho, bem interessante, onde eu não vou fazer uma tradução de toda a thread aqui, de 3, 4 tweets, mas é interessante porque ele diz o seguinte, aqui, olha só, tendo sobrevivido dois reinícios de outros mercados em 2001 e 2009, quando teve a bolha da internet, 2009 depois da grande crise financeira, as pessoas frequentemente me perguntam como que esse reinício de mercado em 2022 é diferente e como ele é similar. A similaridade óbvia é que os múltiplos de valuation estão colapsando, colapsaram. E nós fomos de uma mentalidade de copo completamente cheio para uma com muitas preocupações. E ele fala o seguinte, alternativamente, a janela de taxas de juros ultra baixas, que acabou sendo combustível para essa alta toda, foi sem precedente na história dos negócios. E isso levou a ampla especulação e também criou valuations que eram provavelmente difíceis de revisitar. As pessoas terão um tempo difícil em deixar esses valuations ou esses níveis de preço irem embora. Ou seja, é difícil repensar nesse nível de preço. E até para ilustrar como realmente esses últimos 13 anos de taxas de juros ultra baixas foi uma anomalia completa na história financeira. Até agora eu estou sem o livro que normalmente ficava ali em cima, que é o livro da História das Taxas de Juros, History of Interest Rates, Homer and Silla, são os dois autores. E nesse livro eles mostram como na história milenar de taxas de juros nunca tivemos patamares tão baixos como os que foram a norma nos últimos 13 anos. E eu vou colocar primeiro aqui a própria Federal Funds Rate, aqui desde 55, e praticamente aqui esses anos, ó, de 2009 até agora, a gente até pode esquecer o que aconteceu em 2015 até 2018, foram 13 anos de juros em zero. Isso não é normal, nem nessa janela de 70 anos, e muito menos numa janela mais longa de, por exemplo, 5 mil anos. Este gráfico é deste livro History of Interest Rates, História das Taxas de Juros, onde tanto as taxas curtas quanto as longas, a não ser por períodos muito breves, como foi aqui durante a Segunda Guerra Mundial e até um momento de controle de curva de juros, nunca foi tanto tempo assim de taxas perto de zero, onde até mesmo as taxas longas, que é a linha vermelha, chegaram agora de 2015-16 até 2021, vários países com taxas negativas e toda a curva de juros negativa. Tínhamos trilhões de dólares de bonds que não rendiam nada. Isso realmente é uma anomalia na história financeira e é muito difícil que esse ambiente volte. Ah, daqui 2 anos ou 3 o Fed pode voltar a baixar juros? É possível, mas voltar para 0%, como vigorou durante 13 anos, fica cada vez mais difícil, até pelo cenário da inflação prospectiva, que pode se acomodar num patamar mais elevado. Mas isso é assunto para outro vídeo. Deixa eu voltar aqui para os tweets do Bill Gurley, porque é a parte importante onde, como essa mudança de taxa de juros e o capital que sumiu está forçando as empresas a repensar e repensar rapidamente os seus modelos de negócios, reajustar ou ter que reduzir staff, demitir funcionários, infelizmente, que é coisa que não se ouvia durante 13 anos, e muitas vezes também repensar os benefícios que eram concedidos, as pressões, a cobrança dos funcionários, cobrança de produtividade, e é um pouco do que ele traz aqui. Então vamos lá. Seguindo, similar a 2009, os fundadores executivos que estão liderando empresas que têm capital de VC foram rápidos para reconhecer e ajustar. E eles entendem que o custo de capital acabou de subir muito, just went way up, e que as altas taxas de queima de caixa agora são impossíveis. O jogo no campo mudou e eles estão ajustando. Dito isso, esses ajustes realmente estão sendo encontrados com choque e surpresa quando se fala da base de empregados, particularmente aqueles empregados na Bay Area, que é a área ali de São Francisco, onde está o Silicon Valley. Aí voltando aqui, durante esse boom induzido pela taxa de juros, a concorrência por empregados acabou criando uma expectativa e uma experiência do tipo Disney para várias empresas de tecnologia. Para os empregados que apenas conhecem esse mundo, a ideia de demissão ou redução de custo, ou até mesmo, ele coloca entre parênteses, ser pedido para que venha ao escritório, é uma heresia. De várias formas, isso não é culpa deles. O capital excessivo acabou levando a benefícios também excessivos para os empregados e expectativas elevadas. E nos últimos 3 meses, mas especialmente em maio e junho, é enorme a lista de empresas de tecnologia que anunciaram várias demissões de seus funcionários. Infelizmente, nós não podemos simplesmente esquecer esse fato e que se a companhia não tem fluxo de caixa positivo e o capital agora é caro, nós estamos, você está vivendo com tempo emprestado, tempo curto. A cultura não vai importar se a sua companhia não estiver viva. É ruim dizer isso, mas essas são as realidades, a realidade. Difícil de engolir. Então, realmente, essa é a mudança repentina que a gente está vendo, e se um mês atrás parecia que o capital estava escasseando, agora, em junho, realmente está claro que o capital sumiu, e as empresas estão sendo obrigadas a tomar decisões difíceis e rapidamente para sobreviverem num novo ambiente. E claro que no curto prazo isso é ruim porque gera demissões, mas do ponto de vista econômico e até social, a gente começa a passar por um ambiente, ou vai passar por uma conjuntura onde haverá uma limpeza e o capital, os recursos serão alocados de forma muito mais eficiente e não com os desperdícios que a era de capital abundante e barato acabou gerando. Realmente, é um novo momento, é uma nova realidade e as empresas terão que se ajustar, mas certamente aquelas que são boas empresas, com negócios promissores, modelos de negócios promissores e onde há potencial, essas vão sobreviver e vão prosperar. Mas sem dúvida que com o capital escasseando ou sumido, a coisa fica muito mais difícil. Meu muito obrigado a você que me acompanhou até aqui e se você gostou, comente com os amigos e compartilhe. Um grande abraço e até a próxima.